Para você que marcou encontro com a velocidade, seja muito bem-vindo. É muito bom ter você ligado na Rádio Onboard, a rádio, o podcast aqui do Podium GP e do Blog F1, e que está de volta junto com a Fórmula 1. A Fórmula 1 está de volta. A Rádio Onboard também está de volta. O nosso podcast que sempre leva para você as informações, os debates, as polêmicas e tudo que envolve o universo da Fórmula 1, que depois de quatro longas semanas, a Fórmula 1 voltou, a Fórmula 1 está de volta após o Grande Prêmio da Bélgica, e eu, Fábio Campos, incumbido aqui de apresentar essa edição da Rádio Onboard, me colocaram na fogueira, trago aqui, claro, os participantes cativos, digamos assim, da Rádio Onboard. São eles, Ron Gru e Felipe Maciel. Deixa eu começar aqui com o Ron Gru. Grande abraço para você, Ron. Fórmula 1 voltou? Voltou em grande estilo ou não voltou em grande estilo? Ron Gru, a sua análise, Grande Prêmio da Bélgica em Spa-Francorchamps, a pista que eu sei que você gosta muito, né, Ron?
Gosto muito. Voltou em grande estilo, voltou em traje de gala, né? E vestida de azul, com boi vermelho nas costas.
É, isso aí. Vamos falar do Sebastian Vettel, vencedor do Grande Prêmio da Bélgica. Ele volta a vencer depois de três grandes prêmios ausentes do alto do pódio, né? E três grandes prêmios em que ele não venceu, mas que ampliou a sua liderança. Ele voltou para sacramentar o campeonato de vez. Felipe Maciel, grande abraço para você. Mais uma vez, uma honra tê-lo aqui. Nosso grande editor-chefe, digamos assim. Voltou para sacramentar o campeonato ou ainda há uma luzinha no fim do túnel para Hamilton, Alonso, Button e companhia limitada, Felipe?
Olá, Fábio, Ron, a todos os ouvintes. Pois é, né? É aquela coisa, Red Bull, a gente está desde o início do ano dizendo que não tinha muito para onde fugir, os outros estão desacreditados, mas a gente assiste corrida porque a gente gosta, não porque a gente está esperando para ver quem vai ser o campeão, porque se fosse assim, não teria mais razão para continuar seguindo a Fórmula 1. Depois das férias, a Red Bull retomou a sua liderança, né? Mais uma vez, pole, como sempre, e vitória do Vettel com dobradinha, mesmo o Mark Webber largando mal, mesmo o Mark Webber fazendo aquele moonwalker que a gente diz que o cara faz na largada quando acaba ficando e o grid passa por ele. Então o Webber conseguiu se recuperar e ainda fechou com chave de ouro, né? A Red Bull não só venceu, o Vettel não só voltou a vencer, como a Red Bull fez uma dobradinha. Isso aí é essencial para a confiança da equipe, para mostrar que o trabalho está rendendo, mesmo com a ameaça de alguns Alonsos e Hamiltons da vida, que eles vão ali oscilando, ganha Button, ganha Hamilton, ganha Alonso, mas não tem um oponente único, e assim eles vão se diluindo em pontos e a vantagem nunca se perde. Agora o Vettel voltando a vencer, está na cara que o campeonato está decidido, como a gente sempre disse aqui. O Vettel vai ser campeão, mas pelo menos a gente está tendo boas corridas esse ano, é isso que importa, isso é que vale acima de tudo, né? Eu acho que se for para escolher um campeonato disputado ou corridas disputadas, é melhor que a gente tenha corridas disputadas, porque isso se motiva que a gente continue assistindo GP após GP. É melhor do que campeonatos como 2007, por exemplo, que eram muito, muito competitivos em termos de pontos, mas as corridas não eram tão boas. Eu acho que a gente está no lucro com essa temporada de 2011.
É verdade, é uma temporada inesquecível, né? Eu acho que essa temporada não deve ser realmente esquecida por muitos que acompanham a Fórmula 1 ou até há pouco tempo, enfim, que gostam de Fórmula 1, mas que não tem tanta vivência assim. Essa temporada deve ser sempre uma referência. As corridas estão... o desenho das corridas mudou de tal maneira, né? A gente teve corridas boas em vários outros anos, né? A gente teve corrida boa, claro, em 2010, teve pouquíssimas em 2009, mas teve algumas muito boas em 2008, mas o desenho dessas é diferente, né? As corridas acabaram atingindo uma dinâmica, né? Dinâmica em corrida é uma palavra boa para ser sempre empregada, né? Mas essa questão toda de pneus, de estratégia, do combustível que os carros carregam desde o início da prova, né? Essa questão dos carros mais pesados, não tem mais reabastecimento, o pneu se desgasta mais, enfim, tem a questão da asa móvel. Isso tudo está dando uma movimentação para as corridas, né? O Sebastian Vettel venceu o Grande Prêmio da Bélgica, mas ele teve trabalho. Ele largou na pole e venceu, mas ele teve muito trabalho. Ele teve que ultrapassar o Nico Rosberg no comecinho da prova, que foi muito perspicaz e acabou ultrapassando, assumindo a liderança. Uma pena que não durou muito, né? A corrida teria ficado ainda melhor, e o campeonato seria ainda melhor se a Mercedes estivesse um pouquinho mais perto. Mas enfim, depois ele teve que ultrapassar Webber e Alonso também, largou em terceiro depois durante o safety car, causado pela batida do Hamilton, que nós vamos falar também. Mas o Vettel teve trabalho, né? Então quem dera todas as corridas fossem assim, né, em que a Fórmula 1, tomara que ela chegue nesse ponto em que, em que ela obriga a ultrapassagem. A gente chegou à Fórmula 1 sem ultrapassagem, na Fórmula 1 hoje em dia com ultrapassagem. Tomara que essas ultrapassagens sejam quase que obrigatórias. Esse desenho das corridas, eu estava pensando, ele favorece isso, né? Se o piloto faz essa questão do pneu, para um pouco antes, tenta arriscar um pneu macio, o mais macio, então o mais resistente, e ele cai ali numa terceira, numa quarta, numa quinta posição, ele tem que ultrapassar, ele não pode ficar mais. A Fórmula 1 não está dando aos pilotos o luxo de poder esperar apenas com que as estratégias de boxe resolvam as corridas. Eu acho que isso é um ponto muito, muito importante. E tomara, tudo bem, estou me baseando no Grande Prêmio da Bélgica, apesar de que na Hungria o Button teve que ultrapassar e brigar para vencer também, até com o próprio Hamilton. Na Alemanha o Hamilton teve uma disputa com o Weber antes de ganhar a corrida também. Na Inglaterra o Alonso fez ultrapassagens. Então eu estou me baseando nessas últimas corridas. Quem sabe, né? Tomara que a Fórmula 1 tenha chegado nesse ponto em que para vencer não adianta só largar na pole, não adianta você ter apenas uma boa estratégia. Tem que colocar essa estratégia em prática e fazendo ultrapassagens. O caminho é mais ou menos esse, né, Ron? A movimentação da corrida, a gente teve vários lances belíssimos, né, Ron? Até não sei quem que você destacaria de melhor nessa corrida em termos de pilotagem, né? Se o Vettel fez uma excelente corrida, soberba. O Weber se recuperou da largada, da má largada. O Alonso fez um começo de prova primoroso, depois não conseguiu seguir. Acho que primoroso talvez seja melhor até para definir a corrida do Button, né? Que voou. Teve o Schumacher comemorando em grandíssimo estilo aos seus 20 anos de Fórmula 1, fazendo uma corrida, talvez a melhor dele nessa volta à Fórmula 1. Mas enfim, Ron, destaques positivos, depois nós temos os negativos, mas destaques positivos nós temos vários, né, Ron?
Pois é, Fábio, eu ouso dizer até que tivemos quase nenhum ou pouquíssimos destaques negativos na prova. Uma que eu queria chamar a atenção, e é óbvio, talvez nem tenha sido a mais sensacional, nem foi a que valeu a vitória, mas a ultrapassagem do Weber no Alonso, na Eau Rouge, foi uma coisa que eu não via há muito, muito tempo, né? Emparelhar o carro na tomada da Eau Rouge é coisa de... Ou é de gênio ou é de louco. Como gênio ali, talvez só o Alonso, vamos colocar que a coisa foi de louco. Porque foi realmente bonito e tenso, né? Ver os dois carros um do lado do outro ali, foi tenso.
Foi realmente sensacional. O mergulho dos dois, a velocidade com que eles chegam ali naquele ponto, e aquele ponto que absolutamente não tem como fazer lado a lado. Eu fico imaginando, para quem estava ali ao vivo vendo aquilo, todo o risco e o perigo que envolveu o Grande Prêmio da Bélgica em várias circunstâncias, inclusive no acidente do Lewis Hamilton, não é, Felipe Maciel? Se quiser até fazer destaque positivo, aí alguns desses que eu citei, pode falar sobre eles, mas talvez um destaque negativo, não querendo dizer que tenha a piorado ou não a prova, mas enfim, o acidente do Hamilton, a batida, a pancada forte do Hamilton, é sempre um momento preocupante, né? Apesar de que não aconteceu nada, mas como é que você viu aquele acidente, aquela dividida do Hamilton com o Kobayashi, que acabou sobrando para o piloto inglês, que não terminou a prova? Enfim, você viu algum culpado ali? Como é que você analisou esse acidente?
Ficou com cara de que o Hamilton vacilou ali na chegada da curva, ele deu uma puxada para o lado de fora e acabou atingindo o Kobayashi. Não tinha muita culpa para se colocar em cima do japonês, mas o Hamilton pagou por um pequeno vacilo que ele teve. Às vezes acontece de o piloto cometer um errinho bobo, um desvio à toa no volante, e daí você queimar totalmente sua corrida e ainda pagar, como foi o que aconteceu com o Lewis dentro do carro. A gente viu que ele nem conseguiu frear depois, ele deve ter dado uma apagada por alguns instantes. E bateu na barreira de pneus, já estava lento, né? A primeira batida no guard-rail já tinha desacelerado bastante e girou o carro de uma tal forma que pegou o piloto de surpresa e teve esse probleminha aí. Mas felizmente nada de mais grave aconteceu com ele, mas eu acredito que o culpado ali tenha sido o Hamilton. Não tenho que colocar em cima das costas do Kobayashi nesse caso, não. E só falando antes daquele duelo entre Alonso e Weber na entrada da Eau Rouge, me lembrou um duelo interessante também que aconteceu, ou 2004, se não foi 2004, foi 2005, mas acredito que tenha sido 2004, entre Massa e Montoya. Os dois exatamente ali na mesma curva, o Massa fazendo o papel de Weber, colocando de lado e passando, o Montoya teve que tirar o pé, porque senão iria bater. Então, às vezes, aquela saída dos boxes na posição em que está, né, ela proporciona esse tipo de coisa, e a gente vê um piloto saindo, outro mais rápido, e eles chegam juntos, alguém tem que tirar o pé, porque não tem jeito de passar dois carros na Eau Rouge, nem por um decreto isso vai acontecer. Então o Alonso teve que tirar o pé ali, E aconteceu, né, há alguns anos atrás, acredito que em 2004, Massa e Montoya, uma briga bonita também.
Foi 2004, sim, Montoya era da Williams, foi, eu me lembro também desse lance, foi belíssimo. A diferença é que eu acho que o Massa estava por dentro, ou estava do lado direito, melhor dizendo, ali não existe muito por dentro e por fora, né? Mas o Massa estava do lado direito e o Weber estava do lado esquerdo dessa vez, enfim, posso estar até equivocado, mas é a lembrança que eu tenho, mas essa dividida foi realmente marcante. E por falar em acidente, né, já que a gente está nessa linha, para não perder esse gancho, como diria o outro, a gente tem que citar também o acidente do Bruno Senna na largada e acabar, claro, também entrando, comentando, todo o final de semana do piloto brasileiro que estreou, enfim, pela Renault, me surpreendeu, eu já confesso que não esperava essa troca do Heidfeld, achava que era muito mais falação da imprensa do que um fato realmente a ser considerado, mas acabei surpreendido, não sei quanto a vocês dois. A efetivação do Bruno Senna como titular a princípio para duas corridas apenas, o que é muito pouco, né? Por mais que a Fórmula 1 hoje em dia exija que o piloto mostre resultado logo de cara, talvez se fosse para o resto do campeonato já, ainda seria pouco, né? Mas já seria alguma coisa para se tirar mais conclusões. Mas enfim, Felipe Maciel, volto com você, depois jogo para o Rongru. Bruno Senna estreando na Fórmula 1, sétimo tempo, bateu na sexta-feira, né? Depois sétimo tempo no treino classificatório, aproveitando ali pista meio seca, meio molhada. Aí teve esse acidente que eu citei, freou, acho que não precisamos nem abrir discussão, né? Não há dúvida de que ele freou muito tarde ali. O Bruno Senna que, talvez estranhando essa característica dos carros de largar com tanto peso, né? Apesar de que no ano passado também era assim, mas aí ele largava lá de trás. Mas enfim, como é que você viu? O que você acha que ficou dessa estreia, desses primeiros momentos do Bruno Senna numa equipe que pode disputar alguma coisa na Fórmula 1?
Olha, eu acho que a impressão geral foi positiva, né? Apesar do Bruno ter ficado aí nos altos e baixos nesse fim de semana, como você disse, bateu na sexta, já fez um segundo treino melhorzinho, aí no treino de classificação foi bem, se classificou à frente do companheiro Petrov, depois na corrida começou mal e aí se perdeu, porque não só a batida prejudicou, como também teve a punição. Então não tinha muito o que fazer depois disso. A gente viu que o Bruno sumiu da tela, a gente não conseguia acompanhar praticamente o Bruno Senna durante a corrida, porque ele perdeu o destaque que o sétimo lugar no grid tinha dado a ele. E isso é fruto de uma falta de prática, né? O piloto não está acostumado a largar nesses últimos meses, aliás, nesse ano inteiro ele não fez uma largada, e de repente está lá uma Lasorce na frente dele. É uma curva muito difícil, muito complicada em termos de largada. A gente viu que teve ali pelo menos uns 3 acidentes lá atrás também, Lotus se enroscando com Lotus, no caso a Lotus verde, né? Os dois pilotos da Lotus também se tocaram ali. Então é uma curva em que sempre tem uma batidinha na largada e o Bruno infelizmente acabou sendo culpado de uma delas, inclusive provocando o abandono do Albert Soares, que quebrou a suspensão nesse toque aí. Parece que sobrou até um pouquinho para cima do Alonso, mas o Alonso é aquela coisa, né? Mesmo que você bata nele, é impressionante. O cara tem uma sorte. Eu me lembro de uma corrida, talvez tenha sido do ano passado, que o Rubinho encheu o carro do Alonso ali na entrada da Buzz Stop e o Alonso seguiu a corrida normalmente. Uma coisa que não parece coisa de videogame, quando você joga naquele modo em que o carro não quebra. Mas, enfim, o Alonso teve sorte nisso aí, pôde seguir a corrida dele normal, fez uma corridaça, pelo menos na primeira metade dela. Muito agressivo, muito aguerrido para cima dos outros, efetuando várias ultrapassagens, enquanto o Bruno se perdeu por causa desse toque, da punição. A gente não viu muito o que ele podia fazer na corrida, mas fica para a próxima, né? E eu acredito que o Bruno vai fazer o resto do campeonato, sim, até porque GP do Brasil ele não vai ficar de fora de jeito nenhum, e a equipe Renault já mostrou que não quer, porque não quer o Heidfeld no carro desse ano, que realmente o Heidfeld não atendeu as expectativas. Fazer o quê? Você coloca o piloto lá. Ele não faz parte do projeto da equipe, nunca fez. O Heidfeld estava de fora, foi chamado para substituir o Kubica, não soube substituir, não soube fazer o papel dele. Então, no ano que vem, ou vai ser o Bruno, ou vai ser o Grosjean, ou vai ser o Kubica. Não tem porquê mesmo ficar com o Heidfeld. Então, dá chance a quem tiver que dar e segue o bonde. A questão entre eles é judicial. Ninguém é obrigado a ter um funcionário que não quer, né? Então, muito improvável que o Heidfeld volte ao cockpit, que ele pode conseguir dinheiro, mas pilotar de novo acho meio difícil. E a Renault também não vai ficar dando cockpit para lá e para cá. Acho muito difícil tirar o Bruno, coloca o Grosjean, tira o Grosjean, coloca o Bruno. Isso aí não. Eu acredito que o Senna fique até o final do ano.
É isso aí, apesar de que eu acho que Roman Grosjean tem mais em comum do que vocês imaginam. Mas eu acho que o Grosjean tem uma grande chance de assumir esse lugar aí depois do grande. Talvez a escolha do Bruno Senna por duas corridas talvez seja justamente para o Grosjean matar a GP2, entre aspas, né, cumprir as suas corridas. Ele já é campeão da GP2, com méritos totais, e talvez assumir esse carro. Eu acho que essa chance é enorme, mas enfim, eu acho que está por aí. Mas, Ron, nesse assunto ainda, me impressiona muito a condescendência da imprensa brasileira, né, com qualquer piloto que estreia, e aí com um piloto com esse sobrenome não seria diferente, né? Tá tudo quase sempre bom, maravilhoso, é sempre o lado positivo, né? E sempre é um destaque, é sempre um grande feito, enfim, e se não dá certo não é culpa do piloto. Eu me lembro muito do Pisonia, né? O Pisonia foi uma grande vítima desse nacionalismo, entre aspas, da imprensa, porque o Pisonia andava com a Williams, correu 4, 5 provas seguidas e fez 4 sétimos lugares. Né? E aí se colocava como grande resultado do Pisonia, sétimo lugar com a Williams, marcando pontos para a Williams, naquela época em que os 8 marcavam pontos, não eram 10, eram 8. E eu me lembro que eu pensava assim, mas gente, onde é que estão vendo o sétimo lugar um grande resultado? Eu não estou entendendo. E olha que era o Williams que andava no pelotão da frente, não era essa Williams caquética de hoje. Mas enfim, e elogiaram tanto o Pisonia com os sétimos lugares dele, que o Pisonia saiu da Fórmula 1, e aí ninguém, né, as críticas, entre aspas, entre grandes aspas, né, feitas pela imprensa, ninguém veio coçar a cabeça, né? Mas achavam os sétimos lugares do Pisonia grandes resultados. Eu senti um pouquinho disso no Bruno Senna também, uma imagem positiva, não sei o quê, porque o treino de classificação, tudo bem, conta, mas o que conta mesmo é corrida, e eu acho que na corrida ele não foi bem. Você tem essa impressão também, Ron? Você acha que a sardinha está sendo puxada para o lado do Bruno Senna, ou realmente o final de semana foi muito melhor do que o esperado?
Pois é, Fábio, mas eu tenho que dizer para você que eu concordo com o hype da imprensa para cima do Bruno Senna ou para cima de quem quer que seja que apareça na Fórmula 1. Vamos lembrar que os dois pilotos que estão lá agora estão em final de validade, né? É iogurte quase vencendo na prateleira. Daqui a pouco os dois pulam fora e vai se vender a Fórmula 1 para o público brasileiro com qual apelo, não é? Então tem que se ter um apelo para se vender. Não está vendendo a Fórmula 1 para você, para o Felipe Maciel, que são pessoas que entendem do assunto e gostam. Está vendendo a Fórmula 1 para aquele cara que acorda de manhã, não quer ver o Roda-Roda Jequiti, não quer ver o Bispo Edir Macedo, não quer ver, sei lá, qualquer outra coisa que esteja passando, mas que simpaticamente senta à frente da televisão e assiste a Fórmula 1. Para isso ele tem que ter um gancho. O gancho é um brasileiro. Se esse brasileiro tiver o sobrenome Senna, então, tanto melhor. Mas ele andou bem, sim. Não fez o treino de sexta tão bom assim. Eu achei que ele foi bem, apesar de ter batido. Fez uma classificação que, sinceramente, me emocionou. O fato dele andar ali em sexto, chegar a andar em quinto lugar no Q3 e depois, é óbvio, terminar em sétimo e tal, mas me deixou com uma impressão muito boa, porque afinal de contas é uma Lotus, né? É uma Renault, não é um carro que este ano tenha feito resultados sensacionais, não, mas fez um resultado muito bom com ele. E, poxa, a largada, como o Felipe disse, o cara não corre desde o ano passado, quando corria num carro que é a pedal, né? O cara fez, tudo bem que ele treinou com o carro, mas não correu, não fez largada, não saiu do nada, na largada, saiu do nada, chegar a sétima marcha no final da pequena reta para trazer para a primeira e contornar um cotovelo. Tá frio, né? O cara tá sem o punch, tá sem a coisa. E foi o que ele teve que fazer. Caiu na mão dele, vamos que vamos. Ali onde ele errou, gente mais experiente errou. Então, pô, tranquilo. Dá-se esse desconto ao piloto, nesse caso. E outra, ele caiu, ele bateu o carro, ele quebrou o bico, ele tomou uma punição, um drive-thru, se eu não me engano, e ainda chegou em 13º. Não tá bom? Para uma primeira corrida no ano? Eu acho que tá legal, sim. Se a gente lembrar um pouquinho atrás, gente muito boa, não tô dizendo que ele seja fora de série, ou que ele vá ser aquele piloto, mas gente muito boa fez uma primeira corrida que nem terminou, com carros mais ou menos do mesmo nível do que ele tá agora. Então, há de se dar um desconto. Ele volta pro GP da Itália, volta com moral. O Eric Boullier eu li hoje que elogiou muito, disse que ele colocou a equipe num bom caminho, né? Gostou muito, que espera muito mais dele em Monza. Eu também espero, eu acho que toda a torcida brasileira e todo mundo que gosta um pouquinho de Fórmula 1 também espera. E botou ele numa boa posição. Se ele vai ficar até o final do ano, eu também creio que sim. Porque é o que o Felipe disse. O Heidfeld, que já perdeu em primeira instância, se ganhar o direito de voltar à equipe, vai voltar com que clima? Vai andar como? Vai chegar de manhã para fazer o teste de banco, para dar os toques dele para a equipe, com que clima? Quem é que vai levar a sério? Quem é que vai dar consideração para isso? Então, provavelmente ele fique sim até o final do ano. E olha, se esse papo, agora mais falando mais pelo aspecto prático da coisa, se esse papo da Geni de entrar no mercado brasileiro com força é verdade, eu creio que o Grosjean vai precisar procurar outra cadeira pro ano que vem, porque essa cadeira ficaria até com o Senna, até por uma questão contratual de grana e de ser um grande negócio, uma grande imagem a se projetar para a empresa Geni no Brasil.
É verdade, fica aí a expectativa então pro desfecho dessa história, que vai ter o seu próximo capítulo no Grande Prêmio da Itália em Monza. É uma corrida que o Bruno Senna já correu em Monza, também já tinha corrido na Bélgica, já correu também, já fez boa corrida em Monza na GP2, então que seja também uma bela corrida para ele. O treino realmente foi muito bacana, o treino dele, e que ele consiga fazer uma boa corrida também. Acho que a imagem que fica dele é ele saindo correndo lá para dar um abraço no acho que era no Boulier mesmo, ali que foi mostrado depois, e deu um salto quase no colo do dirigente da Renault. Enfim, estava muito feliz do sábado para o domingo, e isso é bom, né? É bom começar com esse astral, tomara que leve adiante e consiga bons resultados. Por falar em bons resultados, não podemos deixar passar também, citar, claro, e eu gostaria até de ouvir rapidamente a opinião do Felipe Maciel sobre a corrida do Michael Schumacher, né? A gente que fala tanto do Michael Schumacher aqui, e eu sei que o Felipe Maciel é um daqueles que é quase, eu não sei se ele chega a ser contra a volta do Schumacher, mas ele quase lastima pelo Schumacher não ser o Schumacher da Ferrari. Mas enfim, Felipe, dessa vez ele fez uma grande corrida, e eu acho até que se havia alguma dúvida da permanência dele, eu já vi ele dando uma entrevista há pouco tempo em que ele disse que era absolutamente... Quando a gente vê o piloto falando, é muito, eu acho muito melhor, muito bem diferente da gente ler o que foi dado no site tal do país tal. Eu vi ele falando que realmente aquilo era uma bobeira, que ele tinha absolutamente todas a certeza de que ia disputar 2012 também, e vai. Acho que essa corrida acaba servindo até para um impulso. Tudo bem, é Bélgica, ali ele sempre foi. Bélgica e Suzuka, o Schumacher sempre foi mais Schumacher do que nunca. São pistas em que ele vai muito bem. Então, mas mesmo assim, né, Felipe? Largando de último, chegar em quinto, com todas as dificuldades, enfim, tudo que aconteceu na corrida, é sem dúvida um resultado para ele. Se ele tiver que escolher um nessa volta, talvez seja esse a grande corrida, essa seja a grande corrida dele, não é, Felipe?
Eu acredito que sim, essa foi a grande corrida do Schumacher, mas respondendo a sua pergunta, eu realmente lastimo a volta do Schumacher. Eu acho que eu era um cara, talvez o único da Fórmula 1, que tivesse uma trajetória tão rica como essa que ele desempenhou ao longo dos anos, né? Ele começou vencendo em uma temporada X, e aí ele venceu corridas na temporada X mais 1, X mais 2, X mais 3, então ele foi até o final da carreira dele sempre vencendo corridas, mesmo em anos trágicos como 2005, ele não ficou sem vencer. Então era aquele piloto que em toda a temporada você sabia que pelo menos alguma vez ele ia parar ali no topo do pódio. E acho que não faz muito bem para a categoria e até mesmo para o Schumacher isso, porque é exatamente aquele piloto sem decadência, né? E é muito raro você ver um piloto que não tenha uma decadência como tantos outros que tiveram, que viveram maus momentos. O Schumacher, ele não tem muitos maus momentos, ele está sempre entre as estrelas, mesmo que seja uma passagem negativa da carreira ou um lance polêmico, mas ele está sempre lá na frente disputando, e era sempre isso que a gente via do Schumacher. Muito difícil você associar a imagem dele a mais um no grid. Eu acho que ele acabou perdendo isso aí, né? O direito de dizer que sempre venceu por muito tempo, ganhou metade das temporadas que disputou, sempre fazendo pódio em todas as... em tudo que é tipo de temporada que você pode se imaginar. E o Schumacher nesse retorno não conseguiu pódio, não conseguiu muita coisa. Então eu tenho isso como um lado muito negativo e desnecessário para a carreira dele, que foi consolidada de uma forma impecável. Era melhor não tirar nem pôr nenhuma vírgula da história que ele tinha escrito. E, mas ele está aí, né? Fez uma boa corrida, realmente talvez a melhor delas nesse retorno. E infelizmente eu não tenho expectativa de que vá ser assim daqui em diante, daqui até o final de 2012. Acho que na próxima ele vai levar mais uma paulada do Rosberg no treino de classificação, vai ter mais dificuldade na corrida e tudo mais. Até porque a gente já viu aí casos curiosos nessa temporada, como pilotos do tipo do Augusto Soares dizendo que não quer passar para o Q2, porque largar no Q1 torna a corrida dele melhor, torna a corrida dele mais fácil de pontuar. A gente viu o Weber, por exemplo, que fez um início de campeonato muito difícil, né, um resultado que não estava condizendo com o desempenho do carro, e aí chega no GP da China, que ele larga lá atrás, e saindo de último, das últimas posições, ele conseguiu o melhor resultado dele até então. Esse campeonato, ele tem essas estranhezas de você, às vezes, poupar pneu no treino, e isso ser muito positivo para a corrida. Às vezes, é melhor você sair lá de último e vir com a quantidade de pneus impecável, sem ter gastado uma molécula de borracha, e você vir com uma corrida bem tranquila em termos de estratégia, escolher a melhor estratégia que você quiser e executar uma boa prova. Isso já aconteceu com outros pilotos e agora aconteceu com o Schumacher. Tá certo que é um GP onde ele se sai bem, a Bélgica, ele sempre se destacou muito lá, sempre foi muito forte. Mas dessa vez, mesmo na Mercedes também, aconteceu de uma boa corrida do Schumacher na Bélgica dessa forma aí. Talvez, se ele largasse lá de décimo, por exemplo, ele não conseguisse um desempenho tão satisfatório quanto esse. Talvez fosse só mais uma corrida que a gente dissesse, ah, tá, o Schumacher terminou ali próximo do Rosberg e já foi um resultado bom para ele, que está fazendo um retorno meia boca. Infelizmente, é assim que está funcionando. Tem casos como esse, que você partir de lá de trás é mais lucrativo do que tentar sair no meio do bolo do pelotão da frente. E foi o que aconteceu com o Schumacher nesse GP da Bélgica. Ele soube tirar proveito do fato de ter uma vantagem em termos de pneu, em termos de estratégia, e converteu num bom resultado. Mas daí eu pergunto, no próximo GP vai ser assim também? Porque o Schumacher era um cara que estava forte sempre, né? Então mesmo que o Schumacher faça uma corrida ótima aqui e outra ótima em 2012, ainda assim vai estar muito distante daquele Schumacher que a gente gostava de ver.
É isso aí, é uma tese interessante até levantada dessa questão dos carros, alguns carros largando de trás, vários exemplos, né, de pilotos largando de trás e fazendo excelentes corridas, até a própria Toro Rosso, né, com o Augusto Soares e o Buemi fizeram boas corridas justamente quando largaram lá de trás. Aconteceu com o Weber, como citou o Felipe, enfim, é interessante, alguns pilotos tendo esse desenvolvimento num regulamento que tem essa questão restritiva de pneus. Quanto mais pneus você gasta no treino, menos você tem para corrida. Então é uma questão interessante. Eu fico apenas com a ideia de que a Mercedes, se tivesse um pouquinho, algum piloto ali com um pouquinho mais de força e de técnica, não estou dizendo do Schumacher como Schumacher, mas enfim, como o momento que ele passa, e o Rosberg falta alguma coisinha para ele, mas talvez um grande piloto ali na Mercedes, talvez estivesse levando a Mercedes para estar um pouquinho mais perto dessa briga. Onde não está faltando piloto, talvez seja na McLaren, né, Ró? Porque o Hamilton, todos sabem o bom piloto que é, embora oscilante, mais uma vez pode estar aí perdendo um campeonato. O campeonato já está perdido para todo mundo praticamente, mas enfim, ele pode estar jogando fora as chances por causa de acidentes. Mas o Jenson Button, mais uma vez, fez uma outra grande corrida, né? Ele fez uma bela corrida na Hungria, claro, onde venceu, e agora sem ter caído nenhum pingo de chuva, hein, Ron? Na pista, o Jenson Button fez uma corrida também estratégica, né? Uma corrida do estilo dele, né? Uma corrida que usou muito bem a cabeça, largou com o pneu duro, terminou com o pneu macio, quando a maioria estava com o pneu duro, e acabou conseguindo um grande resultado. Concorda, Ron Gru?
Não, ele fez uma corrida ridícula, ele é um idiota, uma besta quadrada.
Que beleza.
O piloto também só anda com pista molhada, pra mim é um imbecil, vai andar de jet ski.
Mas ele andou com pista seca.
Então, e não ganhou.
Ah, mas não invalida o trabalho dele. Você mesmo não disse que houve poucos destaques negativos? O Weber não foi um destaque positivo? O Button? O Alonso fez uma boa corrida? O Schumacher?
Esse pra mim é um destaque negativo. Ele tem carro pra estar andando um pouco mais à frente da coisa e fica nesse mimimi, porque pra mim isso é mimimi. E poupa pneu, porque é piloto cerebral, pra ver ponto. Ganha na falha dos outros em dias de sorte. Isso pra mim não é piloto de Fórmula 1. Isso pra mim é ser um pouquinho mais do que era o Alain Prost, por exemplo, que era um gênio, mas não era um cara que atacava, não era um cara que ia pra cima, coisa. Ele não faz nem isso, né? Tem um foguete na mão, dava pra estar disputando muito mais à frente, mas fica na dependência de chuva. Isso pra mim não vale absolutamente nada. Ah, ele saiu de 13º e chegou em 3º. Oh, o Schumacher saiu de último, chegou em 5º. E não tem nem metade do carro que tem o Button. Concorda? Então eu não gosto de Button, não gosto do estilo Button e não acho nada dessa corrida dele. Eu acho que se o Hamilton tivesse ouvido o engenheiro dele, que minutos antes da batida disse vai com calma, né? Algo como não seja mané, e ele tivesse ouvido e entendido, não tentado forçar para cima do Kobayashi, e foi o que aconteceu, tanto que hoje ele pediu desculpas e reconheceu que ele forçou, que ele errou, e pediu desculpas ao Kobayashi, numa atitude surpreendente vinda do Hamilton, pedindo desculpas, né? O Hamilton teria chegado mais à frente, coisa que o Button não ia conseguir. Então ficar na dependenciazinha de falhinha daqui, falhinha dali, chuva, ah, tá molhado, não tá, ou olha ali, o cara deu um escorregão, eu vou passar, pra mim isso daí não vale nada não. Então um ponto negativo pra mim é o Button. Aonde todo mundo vê a genialidade, eu vejo fraqueza, como aquela letra do Caetano Veloso que diz, onde queres coqueiro, eu vejo obus, não tô vendo nada que presta ali.
Felipe, eu vou ser obrigado a pedir a sua opinião, porque talvez eu tenha assistido a corrida com a televisão de cabeça para baixo, porque o cara faz 3 ultrapassagens por fora, uma delas belíssimas em cima do Felipe Massa, não caiu nenhuma chuva na pista, e ele nem é piloto de Fórmula 1, eu tô vendo a corrida tão distorcida assim, Felipe?
Fábio, se você tivesse perguntado ao Ron o que ele achou da corrida do Rubinho, eu não esperava um comentário tão depressivo.
Eu também estou surpreso.
Quanto é esse do Button. Eu achei fantástica a corrida do Button, principalmente a segunda parte da corrida dele. Que ele não queria nem saber, ele saía passando todo mundo. Parecia que era o Hamilton com um capacete JB. O Button era o único, talvez, que conseguisse emplacar a ultrapassagem até na buzz stop, né? Porque a gente via.
E por fora, a que ele fez sobre o Massa foi belíssima.
Peraí, era o Massa. Vamos parar e pensar um pouco. As outras ultrapassagens foram na reta após o Ruge. E a ultrapassagem que ele fez na buzz stop foi o Massa. O Massa. Que, infelizmente, para nós, não foi nada. Vamos colocar as coisas no lugar, né?
Ron, você não pode colocar o nome do piloto com quem ele ultrapassa e invalidar a manobra, o desenho da manobra dele. A imagem, a ultrapassagem que ele faz, a câmera do alto mostra, é uma ultrapassagem de que eu gostaria de ver outro piloto que tenha conseguido fazer uma ultrapassagem por fora ali naquele ponto.
Depende de quem tá ali. Uma coisa é ele o Weber ultrapassar o Schumacher na subida da Rouge, botando do lado. E é o Weber. Outra coisa é qualquer um ultrapassar o Massa na atual fase, andando como o Massa andou ontem, até na buzz stop. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Fala, é o piloto. Não é o piloto, é a fase do cara. O cara não tá andando nada. Ali, o Alger Soares passaria. Se chegasse com o carro em condições, passaria. Grande coisa o Button. Horas.
Felipe, você que tá com a palavra, então. O Alger Soares passaria por fora o Massa ali naquele ponto ali. Vai lá, mas fala você sobre... Termina o seu raciocínio sobre o Button.
Não, era exatamente isso que eu ia falar sobre o Button ter feito uma grande corrida, na minha opinião, assim como na opinião de todo mundo que assistiu a corrida, menos o Hungru. E fantástico o pódio dele. O cara conseguiu o pódio no braço, né? A gente não viu. Não é questão de, o Button fez uma corrida cerebral. Não, dessa vez ele fez uma corrida de ir pra cima, executar as ultrapassagens que ele tinha que fazer. Se na frente dele tivesse um Alonso, ele tava lá passando. Ele passou o Alonso. Se na frente dele tava o Massa, ele passou o Massa. Então, se na frente dele tiver um piloto bom ou ruim, ele tem que ultrapassar. Ele não tem que ficar esperando o piloto aumentar de nível para fazer a ultrapassagem. O cara passou quem tinha que passar e chegou ao pódio. Um pódio que ninguém esperava até a metade da corrida, em que ele estava muito apagado. Mas dali para frente, o cara fez uma corridaça. Eu acho que a gente tem que reconhecer esse momento aí do Button, em que ele não deixou a desejar em nada. Eu acho que essa parte final da corrida dele tem que se apreciar e dar a nota máxima, porque ali ele foi muito agressivo, como poucas vezes ele é, né? Algumas vezes nessa temporada ele até está sendo. é bem interessante para ele, que é um piloto tipo como tido como cerebral, como piloto que pula pneu, que não faz isso, que não faz aquilo. As pessoas falam do Button como se ele calculasse antes o momento que fosse frear para justamente não gastar um pedacinho de borracha a mais do que precisa. Mas o cara, quando precisa se lançar, passar por dentro, passar por fora, passar por cima, o Button tá fazendo. Pelo menos nessa corrida foi assim, e eu gostei muito da corrida do Button, pódio merecidíssimo. Foi um grande destaque para mim, né? Na minha opinião, para mim foi talvez um dos grandes nomes, ou talvez o nome da corrida.
Foi um destacaço mesmo, e se é que existe essa palavra. Eu não sei se eu usei a expressão cerebral, se eu usei, eu até usei.
Foi mesmo, foi o último a trocar pneu, foi o que mais usou força de motor e asa traseira no final da reta, mas foi sensacional. Aí ele passou um Alonso que já não tinha mais pneu para brigar, com a força do motor Mercedes, que naquela reta é impressionante, até a Force India fez muito mais potência, muito mais cavalagem no final da reta, mas foi impressionante. Foi como se o Button estivesse guiando uma mobilete e na força do braço passasse as Kawasaki 1000. Impressionante, é impressionante.
A ultrapassagem dele sobre o Massa não foi no final da reta da pós Rouge, foi na buzz stop.
Buzz stop, mas era um Massa já em plena decadência na corrida.
Bom, então isso invalida então o movimento do Jason Button, mas enfim, vamos tocar o barco. Tem que ter polêmica sempre na rádio onboard, né? Então tá aí a polêmica também para mostrar que estamos de volta. Rádio Bote sempre com seus temas e discussões polêmicas. A gente discorda aqui, cada um tem a sua visão e o ouvinte tem a dele sobre a corrida ou não do Jenson Button. Apenas citar que se eu usei a palavra cerebral, eu quis dizer, ele usou bem a cerebral, talvez não tire um pouco do mérito, como o Felipe citou, das ultrapassagens que ele fez. O que eu quis dizer foi a estratégia correta de começar a prova usando o pneu mais duro, né, o pneu médio, que é o classificação do pneu, e terminar usando o pneu macio. Isso realmente também foi uma coisa bem usada. Talvez foi a primeira vez que alguém usou bem essa regra de poder escolher o pneu entre o treino e a classificação, e acabou terminando melhor do que muitos pilotos que foram ao Q3 e por isso obrigados a largar com o mesmo pneu que fizeram o treino de classificação. Bom, caminhando já para o final da Rádio Onboard, já encerrando aqui essa edição de volta, a edição de retorno da Rádio Onboard, as pistas aí junto com a Fórmula 1. A partir de agora estaremos aí praticamente semanalmente, né, Felipe? Eu acho que não vamos ter nenhum grande intervalo mais aí até o final do ano. Então sempre trazendo os pós e os pré grandes prêmios da Fórmula 1. Apenas citando aqui, se alguém quiser entrar e comentar alguma coisa sobre as corridas do Massa e do Rubinho Barrichello. Rubens Barrichello muito mal, se acidentou, enfim, está sofrendo lá com os problemas da Williams, e dessa vez também ele, Rubens Barrichello, não acho que tenha ido bem. E o Felipe Massa, que acabou conquistando a oitava posição, ia dizer a última posição do ponto, mas não é, né? Os 10 primeiros pontuam, porque ele conquistou a oitava posição, acabou na última volta, né? O Petrov teve um problema que acabou parando o seu carro ali um pouquinho depois da linha de chegada, na última volta, e o Felipe acabou ultrapassando ele no finalzinho. Mas enfim, é um piloto também que acabou, o Felipe Massa, ele tá com a característica de começar as corridas de uma maneira até aceitável, disputa ali, se coloca ali entre os primeiros, e durante as corridas ele vai sempre perdendo performance, vai sempre perdendo rendimento. É uma característica que eu tô reparando no Felipe Massa ultimamente. Não sei se é esse apenas o problema ou se é exatamente esse o problema, mas enfim, tem acontecido, e acabou terminando atrás do Adrian Sutil, que se a gente quiser transformar também num destaque positivo, chegando em sétimo com a Force India, pode ser também considerado um destaque positivo. Mas enfim, deixando também, se alguém quiser destacar mais alguma coisa, para o momento das considerações finais dessa edição, eu repito, de retorno da Rádio Onboard. É muito bom ter você aqui com a gente, para usar bem um clichê, assim, bem fino, né? Poder fazer ficar bem bonitinho assim o final. Felipe Maciel, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, seus comentários. Enfim, uma edição da Rádio Onboard aí que procurou analisar esse movimentado, esse disputado Grande Prêmio da Bélgica, que viu o Sebastian Vettel voltar a vencer em mais uma atuação muito boa, como eu citei aqui, né? Não só venceu de largando da pole, mas teve que trabalhar, e trabalhou nesse final de semana na Bélgica. Felipe Maciel, muito obrigado, e na próxima semana, acredito, estamos de volta, não é isso, Felipe?
É verdade, Fábio. Na próxima semana a gente está de volta aí, saindo da Bélgica, indo para a Itália, né? Só GP importante, só corrida boa, só circuito tradicional, e que faria falta, né? Parece que a Bélgica daqui a alguns anos vai precisar oscilar aí a participação dela, campeonato sim, campeonato não, na Fórmula 1. Isso é uma pena, porque faz muita falta o GP da Bélgica.
Cabem as duas, né? França e Bélgica, não precisa ficar revezando, né?
É, deveriam caber, né? Mas o calendário quem faz é o Bernie Eccleston e é do jeito dele. É do jeito dele. E o jeito dele é um pouquinho diferente da cabeça do fã, da cabeça de quem gosta de corrida. É a cabeça de quem gosta de dinheiro. Então é um pouquinho diferente o raciocínio. Por isso que a gente vai ter que aguentar aí essa situação de alternância. Mas ao contrário do GP da Bélgica, o GP da Itália é firme e forte como sempre. É dificílimo tirar Monza do calendário. Raras vezes aconteceu na história da Fórmula 1. Acredito que tenha sido o circuito que mais recebeu a Fórmula 1 ao longo de todos esses tempos. Então a gente está sempre aí na expectativa de acompanhar um GP de Monza. Não porque vai ter duas retas de asa móvel para o piloto usar, que isso aí é completamente desnecessário em Monza. A gente tem boas corridas lá, sempre independente desse tipo de coisa. E a expectativa é essa, de uma boa prova. Mas a gente fala mais disso, das notícias, do que surgir, o que tiver em discussão. A gente vai falar daqui a uma semana, né? Quando tiver aí nas vésperas dessa corrida. E Monza é sempre uma corrida especial, pelo menos para mim, acredito que para o Ron também, né? O Ron que também gosta muito de Spa, Monza, não sei qual que ele gosta mais, mas eu sei que ele sempre fala muito dessas duas provas e realmente são dois dos circuitos que mais se destacam na Fórmula 1 ao lado aí de Mônaco também. Então vamos esperar aí mais um fim de semana extraordinário da Fórmula 1. Repito, boas corridas a gente está tendo, então é algo a se comemorar. O campeonato a gente sabe que já está disputado, né? Tem gente aí que fica ainda se perguntando, será que dá para chegar, será que não dá, mas para a gente está praticamente definido a favor do Vettel. Mas o importante é a gente continuar acompanhando boas corridas, porque isso sim é um bom motivo para acordar todo domingo e assistir a Fórmula 1. Valeu, Fábio, Ron, a todos os ouvintes, grande abraço e até a próxima Rádio On Board.
Valeu, Felipe, legal, isso aí. Acabou esbarrando até no tema que eu ia jogar para você, o Ron. Eu acho que a asa móvel tem ali os seus positivos, os seus prós e os contras, mas você concorda, será que vamos tentar concordar uma vez antes do programa terminar, Ron? Você concorda comigo que Bélgica e Itália, a asa móvel poderia ser deixada de lado pela FOM, ou pela FIA? Poderiam cancelar a asa móvel em Spa e Monza, Ron? Ou você acha que não, porque nessas pistas, no momento que a Fórmula 1 está, é até desnecessário? O que você acha? Então aproveita e já dá o seu boa noite, o seu boa tarde, o seu bom dia aí para quem estiver ouvindo o programa, independente da hora, e sua despedida aí nesse programa, nessa edição da Rádio Board. Valeu, Ron.
Então, Felipe, é só para dizer, da qual eu gosto mais, com certeza, é Monza. Mas Spa tá ali pau a pau com ela, porque as duas pistas são sensacionais. Sim, Fábio, pra mim podia cortar de Spa e de Monza, podia cortar o DRS fácil, fácil. De Spa, de Monza, de Silverstone, de Mônaco, de Abu Dhabi, da Malásia. Eu até esqueci dos outros 19 todos, podia cortar, que pra mim isso não é uma diferença e nem ajuda em nada. Pra mim, pro Jenson Button não, senão ele não passa ninguém. E beleza, é isso aí, tamo aí pra corrida de Monza e vamos que vamos, porque são as duas melhores corridas do campeonato, graças a Deus são na sequência. Porque depois a gente vai ter umas coisas aí que a gente não sabe direito o que é, né? Não vai ver direito, não sabe direito o que é o que é Índia, né? Como é que vai ser a corrida na Índia, a gente ainda não sabe direito como é que é a corrida lá naquela que choveu muito o ano passado.
Coreia.
Né? Então a gente vai ter ideia do que é Coreia esse ano se não chover. Índia, se houver realmente a corrida, parece que vai haver, tá tudo certo lá. E outras corridas menos cotadas aí que a gente tem até o final do ano. Eu acho que boas mesmo, depois dessa grande corrida que é a Itália, a gente vai ter o Brasil e Japão, que as pistas são legais, embora o Japão ultimamente tenha feito corridas bem mequetrefes, mas até aí, beleza, deixa quieto. Né? E vai dizer que não é mequetrefe as últimas corridas no Japão, deu sono, muito sono. Vamos ver, né, meu? Vamos ver o que acontece. Eu tô aí pro GP de Monza animadaço, muito animado. Depois eu desanimo.
Esse é o Congrovo. O Grande Prêmio de Monza, então, daqui a alguma. No dia. Ah, meu Deus, a data do Grande Prêmio de Monza, eu não vou saber aqui de cabeça. Mas enfim, duas semanas após o Grande Prêmio da Bélgica. Pra aí você marca aí na sua. no seu calendário. E o Grande Prêmio de Mônaco vai ser vencido pelo Jenson Button com uma corrida sensacional. Ele vai largar, vai passar uns quatro e vai fazer uma ultrapassagem na última curva na parabólica e vai vencer de uma maneira absolutamente avassaladora, que a torcida da Ferrari vai invadir a pista gritando Button, Button, Button. Eu não tenho dúvida de que isso vai acontecer.
Muito, né? Piloto de jet ski.
Todo mundo passa usando a asa móvel, não é? Se ele passa usando a asa móvel, ele é que é o vilão da história. É,
só ele que usou ali. O cara fez aquele monte de ultrapassagem no final da reta e todo mundo, gênio, sensacional, o cara é lindo, vai pro inferno. Ele.
Felipe, na próxima edição você me deu, por favor, anote aí, fica para o próximo programa, como adora o Thiago Raposo, uma discussão, um contraponto sobre os argumentos de Rongo, porque agora ele já se despediu, já é a consideração final, então se eu rebater aqui, ele vai querer trebater e aí não vai dar certo, o programa não vai acabar nunca. Grande abraço para todo mundo que nos ouviu, obrigado, edição da Rádio Bolha, assim, é polêmica, tem as opiniões completamente distintas, mas enfim, o importante é que você, ouvinte, goste e contribui. Aproveita o assunto de Jenson Button e comente aí, deixa aí o seu comentário. Jenson Button é realmente um piloto de Fórmula 1 ou não é nem um piloto de Fórmula 1, como disse o Ron? Fica aí aberto, é um bom tema pra gente levar aí no espaço de comentários aí da nossa Rádio On Board. Grande abraço pra todo mundo que nos ouviu, muito obrigado e tamo de volta. Rádio On Board agora até o final do ano, analisando corrida a corrida na Fórmula 1 e sempre com a sua participação. Assim como os pré-races, né? Também de volta, sempre aos sábados à noite, né? Os programas ao vivo, antes de cada corrida, no final de semana de cada corrida, pré-race ao vivo. Então, um grande abraço para todo mundo, fiquem ligados e a gente volta antes do Grande Prêmio da Itália. Grande abraço para todo mundo.